há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, o nosso programa aqui nos 95,7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde aos domingos, a partir das 22 horas e 30 minutos, nós fazemos um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais, notadamente as experiências fora do corpo, a aura, os chakras, as experiências de expansão da consciência, a concentração, o samadhi, vida após a morte, em suma, toda essa temática espiritual em aberto, de forma universalista, procurando fazer um equilíbrio de todas as informações positivas e sadias das diversas áreas orientais e ocidentais que estudam essa temática e procurando trazer aqui no programa de forma sintética, equilibrada e aliada com bom humor e discernimento, um pouquinho desses estudos espirituais para vocês. Hoje eu vou dar sequência a um tema que 3 a 4 programas atrás eu iniciei e acabei não terminando, que são sintomas projetivos, os sintomas que uma pessoa sente quando está para ocorrer uma experiência fora do corpo, uma projeção da consciência. Eu comecei falando sobre a paralisia, aquela sensação clássica da pessoa acordar, não conseguir se mexer, tentar abrir os olhos, não conseguir, não consegue mexer um dedo sequer, um músculo sequer, apavorada, a pessoa tenta gritar para chamar alguém que está deitado do lado, para tirá-la daquele estado de paralisia. Ela tenta gritar e não sai som nenhum, então ela fica apavorada e aí abruptamente recupera o movimento com uma certa taquicardia, suando, com medo, atemorizada, sem saber exatamente o que causou aquela paralisia. E daí, dependendo para quem a pessoa fala, ela receberá respostas variadas de acordo com o nível de quem respondê-la. Por exemplo, se você sente algo estranho, sei lá, acordou e sentiu alguma coisa, se você pergunta, por exemplo, para um amigo seu materialista, ele vai dizer que você está pirando. Se você pergunta para um cristão mais radical, ortodoxo mesmo, fundamentalista, ele vai dizer que é o diabo que está agarrando você. Porque normalmente para um cristão radical, quando ele não consegue explicar algo, ele joga logo a explicação do diabo em cima. Na verdade, é quando a ignorância impera, o diabo é que leva a culpa quando a pessoa não sabe passar a informação correta. Dependendo, se você perguntar sobre essa paralisia ou um outro sintoma para o seu amigo espírita, ele vai dizer para você que isso é mediunidade. Se você pergunta para o seu amigo da Umbanda, ele vai dizer para você que o preto velho está encostando e que você precisa desenvolver. Porém, se você pergunta para o seu amigo yogi, ele vai falar que você precisa praticar yoga, fazer pranayama, fazer determinadas asanas para poder equilibrar o prana no teu corpo, porque pode ser a kundalini que está subindo pelos canais da coluna. E aí começa, de repente você pergunta para um psiquiatra, ele te dá um lexotão, um Prozac, para você relaxar. Então, dependendo para quem você pergunta, você receberá respostas diferentes e, normalmente, dentro do pacote daquelas respostas que tentam passar para você, tem sempre um pacote doutrinário, tem sempre algum livrão pesado com alguma doutrina e a pessoa fala, olha, você entra aqui na nossa doutrina que você vai ver que isso vai se desenvolver ou isso vai parar se você seguir os parâmetros doutrinários que eu te ensinar. E são raras as pessoas que trabalham nessa área espiritual de uma forma livre. Por exemplo, determinada pessoa chega e fala, olha, eu acordei, não conseguia me mexer, senti uma sensação estranha, o que você acha que é isso? E a resposta livre é a seguinte, olha, isso é uma capacidade parapsíquica humana de todos os seres, independe de raça, credo, cultura, condição sexual ou social, é uma capacidade humana que pode ocorrer durante o sono por causa do padrão de ondas cerebrais que normalmente desce durante o sono, por causa da queda do metabolismo, você desperta e não consegue se mexer, é um estado alterado de consciência, chamado pela medicina de paralisia noturna, chamado por quem estuda experiências fora do corpo de catalepsia projetiva, uma paralisia temporária, benigna. Se você relaxar, ficar tranquilo, você poderá ter um desprendimento espiritual para fora do seu corpo físico, poderá ver o seu corpo físico de fora e perceberá a si mesmo como espírito, como consciência, fora do corpo. E ninguém vai te perguntar se você acredita nisso ou não, porque você está experimentando a experiência e você estará tirando a experiência para você e a própria prova para você mesmo. Independente do que os outros falem, você sabe que aquilo aconteceu. Ou então você procura mexer o dedo, apenas um dedo, ou uma pálpebra, ou o joelho, uma área específica do corpo, daqui a pouquinho o corpo recupera o movimento normal. Agora, vou te explicar isso de forma livre, agora, sua religião, seu partido político, seu time de futebol, é aquele que o seu coração te guiar, não tenho nada com isso. Então, isso seria honesto, explicar o que está acontecendo, sem se meter na doutrina da pessoa, sem tentar doutrinar ela, puxar a brasa, para a sardinha da sua doutrina, não. Pelo contrário, a explicação livre, em aberta, deixando a pessoa escolher o caminho dela, mas explicando claramente o que está rolando com ela. Então, essa sensação que eu estou comentando da paralisia, eu comentei há 3 programas atrás e fiquei de falar dos outros sintomas que antecedem uma saída do corpo. E nós vamos, então, fazer isso a partir de agora. São 22 horas e 40 minutos agora. Hoje é o domingo, dia 25 de abril de 2004. Eu vim da Bienal do Livro, direto para cá, para a rádio. Eu estava lá desde as 3 horas da tarde, autografando o meu 7º livro, o meu livro novo, chamado Falando de Vida Após a Morte. A partir dessa semana, vocês poderão encontrar o livro novo praticamente em todas as livrarias de São Paulo, porque o livro está saindo pela editora Madras, que tem uma ótima distribuição por todas as livrarias. Chama-se Falando de Vida Após a Morte. Editora Madras, Wagner Borges, é o meu 7º lançamento. Eu quero também agradecer aos ouvintes que estiveram lá hoje na Bienal, prestigiando o lançamento do livro. Muitos ouvintes estiveram por lá, falaram que escutam o programa, que gostam bastante. Inclusive, Tomás, o meu amigo Tomás está hoje aqui fazendo o programa comigo, e perguntaram do Tomás lá na Bienal, né? Viu, Tomás? Uma pessoa perguntou, falou, seu Tomás é feinho do jeito que vocês falam? Eu falei, não, é pior, pessoalmente você fica até assustado. E é verdade que a cabeça dele brilha muito? Não, ele é um cara brilhante, porque a luz do estúdio bate na calva dele assim, brilha, que eu olho pelo vidro aqui do estúdio, nem consigo ver ele por causa do brilho em cima da calva dele ali, o clarão que está dando. E aí o pessoal que passou lá e perguntou, Tomás, teve algumas pessoas que falaram assim, olha, que saudade daqueles programas de música que vocês faziam lá na Rádio Mundial, o programa New Age, o programa de rock progressivo. E realmente, até eu que fazia o programa tenho saudade, o Tomás também, antes de começar o programa hoje, eu estava mostrando um CD da banda Jades, que o pessoal costuma chamar de Jades, que eu tocava bastante aqui na programação, estava mostrando um trabalho bem bacana dessa banda para o Tomás, falando, poxa, Tomás, aqui que saudade. E eu comecei o programa também hoje com uma música da banda polonesa Collage, um CD maravilhoso chamado Moonshine. Eu deixei tocando um trechinho, né? E dá saudade daquela época que a gente rolava aqui na Mundial, um som progressivo e também New Age, muito legal. Bom, eu vou deixar os dois telefones aqui da rádio em aberto para vocês que queiram fazer perguntas especificamente sobre saídas do corpo. 3262-2513. 3262-2513 e também o 3253-5336. 3253-5336. A partir de agora, vocês podem ligar no tempo que nós temos aí até as 11 horas, até as 23 horas, podem ligar para cá, mas com alguma pergunta pertinente ao tema que eu estou falando, as saídas do corpo, ok? E para informações em geral também, é só ligar agora, que o Tomás ali atende para vocês e conversa, explica para vocês o que vocês precisarem. E caso haja alguma pergunta pertinente ao assunto, a pergunta vem aqui para o ar e eu respondo. Bom, as saídas do corpo são estudadas há muito tempo. Desde a antiguidade, no Egito, na Índia, na China, no Tibete, mas sempre dentro de um prisma esotérico, secreto, oculto. Os milênios foram passando e principalmente a partir do século XIX, essas experiências começaram a se tornar um pouco mais ostensivas e algumas obras espíritas da época, algumas obras de ocultismo ou de teosofia, começaram a falar um pouquinho de plano astral, plano espiritual, viagem astral e os diversos nomes que davam a essa temática sobre as saídas do corpo. Principalmente a partir do século XX, notadamente a partir de 1905 na Inglaterra, com um grande projetor chamado Vincent Newton Turvey, que foi um dos primeiros caras a lançar um livro relatando saídas do corpo, especificamente, sem ter medo de falar da experiência, sem estar agregada a nenhuma área doutrinária especial, apenas colocando seus relatos de saída do corpo. Depois, a partir de 1918 até 1925, com Henry Ward Carrington, nos Estados Unidos, depois Sylvan Joseph Muldoon, Oliver Fox, Irã e tantos outros projetores internacionais, na Europa e nos Estados Unidos. Da década de 60 em diante, o Dr. Robert Krukel. Depois, da década de 70 em diante, o americano Robert Monroe. Depois, Herbert Greenhouse, em 75. Rota Rota Montanhola, na Espanha, em 74. A partir do iniciozinho da década de 80, Valdo Vieira, aqui no Brasil. E, finalmente, o trabalho de outros projetores, Geraldo Medeiros Júnior, Luiz Roberto Matos, o meu próprio trabalho. Então, vem um monte de gente falando dessas saídas do corpo, cada um com seu jeitinho particular, com a sua maneira de abordar o assunto, um falando de uma maneira mais técnica, o outro de uma maneira mais espiritual, o outro de uma maneira mais mística, não importa. O importante é que o assunto hoje é colocado em aberto, sem tanto segredo como antigamente, e isso permite então para a gente, inclusive, estar falando aqui na rádio sobre o tema, ter um grande site na internet sobre o tema, e tem diversos outros sites que vocês podem pegar lá no nosso site, na seção de links, e pesquisar o assunto profundamente. Muitos livros sobre o assunto em aberto nas diversas livrarias, e dá para a gente então falar em aberto. Então, como eu falei bastante sobre a paralisia 3 programas atrás, eu vou dar sequência hoje falando dos outros sintomas que antecedem uma saída do corpo. Nós temos uma ligação, Tomás? Por favor, quem fala?
Oi, Wagner, boa noite. É a Mara, eu estive hoje na Bienal com você, tudo bom?
Tudo bom, Mara? E aí? Tudo.
Então, aqui tá lá, estava super cheio, então não deu pra gente conversar muito. Há muito tempo que eu ouço o seu programa, e aí eu tinha medo quando eu comecei a sentir essas sensações, né? Aí eu bloqueei, Wagner. Agora eu tento, sabe, assim, tentar voltar aquela sensação legal para sair do corpo, mas eu não consigo. Porque eu, assim, quem me falou, igual você falou, a gente vai recebe várias respostas de várias pessoas. Aí me falaram que eu não ia conseguir voltar mais e não sei o quê. Aí eu fiquei, me senti mal informada e aí bloqueou tudo. E agora eu tenho vontade e não consigo mais.
O que acontece, Mara, é que durante muito tempo, corriam muitas lendas sobre saídas do corpo. Então o pessoal costumava falar assim antigamente: olha, cuidado que enquanto você tiver uma experiência fora do corpo, pode entrar um espírito no seu corpo e você não conseguir voltar. Cuidado, você pode se perder no plano astral e não conseguir retornar. Olha, isso aí é altamente perigoso. Então existiam muitas lendas, que na verdade era por causa da falta de informação. Então muitas pessoas que tinham esses sintomas que antecedem uma saída do corpo travavam aquilo por medo, e algumas travavam de forma tão forte, jogavam aquilo para dentro do fundo da mente, lá no subconsciente, cavava um buraquinho na mente e jogava lá dentro e sepultava, de tal forma que hoje, quando as pessoas tomam consciência de que a experiência é benigna, é um desenvolvimento espiritual legal, elas não conseguem retornar porque o medo delas sepultou aquela capacidade lá dentro. O que eu aconselho para você, que é a melhor técnica que eu conheço para isso, é você começar a ler diversos livros sobre o assunto, porque você vai injetar na tua mente informações compatíveis com isso. E lentamente você vai estar autodesbloqueando o que você travou lá atrás.
Ai, legal.
Eu lembro de você hoje lá na Bienal, inclusive, assim, olhando de relance. É. Você é uma pessoa que tem uma facilidade da sua aura dilatar muito, que dá uma sensação, por exemplo, muitas pessoas têm uma sensação como se estivesse estufando. A pessoa está sentada ou deitada, de repente parece que ela está engordando, estufando, ficando bem dilatada. É. Isso é muito comum em pessoas que trabalham com cura, médiums, pessoas que aplicam reiki, cura prânica, passe. Na hora que a pessoa está aplicando energia, pinta uma sensação como se as mãos estivessem inchando. Na verdade, a aura das mãos está dilatando. Só que quando a pessoa está sentada ou deitada, dilata a aura inteira. E aí, nessa hora, ela tem a sensação da paralisia e a sensação de que está estufando. Só que nessa hora, a pessoa trava, acelera o batimento cardíaco e aí, abruptamente, ela recupera o movimento com um sobressalto, não é assim?
Olha, assim, na verdade, a sensação que eu sentia, eu deitava para dormir e aí começava um estrondo muito forte na minha cabeça, mas era uma coisa assim que incomodava. Aí eu ficava quieta. Aí daí eu começava a sentir bem leve, assim, o corpo começou a querer levantar e eu tomava aquele susto. Aí eu queria me mexer, queria segurar no braço do meu marido, entrava em pânico, né? E aí eu levantava, tomava água, ficava um pouquinho na sala, voltava, deitava de novo e começava aquela sensação. Primeiro é um estrondo. Nossa, mas é uma coisa muito forte dentro da cabeça. E aí depois eu, sei lá, né, o medo, a má informação, tudo. E aí depois eu aprendi tudo isso no seu programa. Agora que eu acho que é muito legal e eu acho que vai ter algum benefício espiritual para mim, eu não consigo mais.
Não, mas vai lendo mais, que vai aprofundando, que você vai conseguir desbloquear isso, tá bom?
Muito obrigada. Eu vou lá no Instituto, vou comprar o livro, o 2, né?
Isso.
E vou praticar, vou assistir umas palestras, vou continuar ouvindo o programa e eu vou conseguir.
Tá bom, Mara. Obrigado por você ter ligado, viu?
Imagina, um beijão.
Outro, tchau. Tchau. Amigos, inclusive, tem um sintoma que é bem peculiar. Muitas pessoas narram, são diversos sintomas, e antes de mais nada, as saídas do corpo, elas levam diversos nomes de acordo com as diversas doutrinas que estudam o assunto. Por exemplo, o nome viagem astral é um nome bem popular vindo do ocultismo antigo. Já a teosofia chama isso de projeção astral, já o espiritismo chama de emancipação da alma, ou desprendimento espiritual, ou então de desdobramento espiritual. A gnose chama de desdobramento astral. A projeciologia chama de projeção da consciência. Alguns pesquisadores chamam isso aí de viagem fora do corpo. E daí por diante, outros vão chamar de experiência fora do corpo. O nome projeção da consciência vem da palavra grega projektos, que é projeção, significando que aquilo que está dentro poderá ser ejetado de dentro para fora, ou melhor, projetado de dentro para fora. No caso, um ser espiritual dentro de um corpo, projetado de dentro para fora desse corpo. Daí o nome projeção. E aí projeção do quê? Projeção da consciência. Uma consciência que está dentro do corpo e que se projeta temporariamente para fora, mas também pode ser chamado de projeção espiritual, viagem extrafísica, viagem espiritual e tantos outros nomes que tem por aí. Pois bem, dentre o conjunto de sintomas que antecede uma saída do corpo, além da paralisia, ocorre a sensação de dilatação da aura, também ocorre muitas vezes uma sensação de zumbido dentro do crânio, ou então descargas energéticas que começam dentro da cabeça, como a Mara, nossa ouvinte, acabou de falar, e se espalham por dentro do corpo, como se fosse uma descarga, uma corrente elétrica que explode dentro da cabeça e começa a ir e voltar por dentro do corpo num fluxo de ida e volta. Isso é chamado de estado vibracional. Isso ocorre antes das saídas do corpo pelo seguinte. Eu vou fazer uma analogia para facilitar a explicação. Para você que tem um carro a álcool, no inverno, você tem que primeiro esquentar o motor para poder dar a partida depois. Então vamos imaginar aquele barulho, vrum, 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 esquentando a máquina para depois dar a partida. Como o corpo espiritual é bem vibrátil, tem uma vibração muito mais leve do que o corpo físico, que também é energia, porque matéria é energia condensada, mas é uma energia mais densa. Então, como o corpo espiritual é uma energia mais sutil, para poder escapar da energia densa do corpo humano, ele acelera as vibrações, começando por uma descarga dentro da cabeça, que se espalha por todo o corpo espiritual, para acelerar a vibração e escapar da inércia do corpo físico. Acontece que a pessoa acorda com essa sensação, não sabe o que está rolando, não consegue se mexer, sente uma descarga, a tendência natural é ela tentar de qualquer maneira se mexer e sair daquele estado. Isso se chama estado vibracional, é uma das sensações mais comuns no início de uma saída do corpo. O que eu aconselho as pessoas nesse momento, para relaxar, se soltar, deixar aquelas descargas energéticas irem e voltarem e pensar firmemente em flutuar sobre o próprio corpo físico. É uma experiência magnífica. Eu atualmente eu tenho 42 anos, desde os 15 que eu tenho toda essa sintomatologia desses fenômenos de projeção, esses sintomas projetivos, e eu me acostumei com o passar do tempo com isso, e eu não tinha ninguém para me explicar o que estava rolando na década de 70, quando eu tinha 15 anos. E aí fui descobrindo sozinho que se eu não tentasse me mexer, eu me desprendia para fora do corpo normalmente. E aí eu comecei a perceber espíritos fora do corpo, benfeitores espirituais, mentores, amparadores, que começaram a me orientar com uma série de coisas bacanas. E aí eu comecei a desenvolver todo esse potencial, e hoje, aos 42 anos, eu estou muito feliz de estar desde os 15 trabalhando com isso. Às vezes eu vejo alguém falar, não tem perigo, para mim nunca teve perigo algum. Alguém fala, faz mal para a saúde, de jeito nenhum, tem uma saúde ótima. Ah, isso não desequilibra a pessoa. Pelo contrário, eu estou ótimo, estou equilibrado, estou super contente comigo mesmo, com a vida, gosto de viver, estou alegre de mexer com a parte espiritual cada dia mais. Agora, tenho uma mente muito livre e não estou preso a área nenhuma. Talvez esse seja o motivo principal da minha alegria, de poder progredir espiritualmente sem estar atrelado numa doutrina ou sem estar radical em alguma coisa, procurando estudar de tudo com a cabeça aberta e equilibrando os diversos ensinamentos de forma inteligente e criativa. Então essa sensação de vibração, ela é causada principalmente pela glândula pineal, que é uma glândula endócrina que nós temos abaixo dos hemisférios cerebrais, bem no centro do crânio, onde começa a descarga de energia que se espraia por dentro do corpo. Isso pode causar dilatação da aura, paralisia e aquela sensação quando você está cochilando, quase caindo no sono, você toma um solavanco, parece que você está caindo, e aí você desperta sobressaltado. Isso também causado exatamente pelo mesmo processo. Porque quando a gente deita para dormir, o metabolismo do corpo relaxa, e o padrão de ondas cerebrais, que na vigília apresenta o padrão de ondas beta, desce lentamente para ondas alfa, que é relaxamento, depois ondas teta, que é o sono leve, e finalmente ondas delta, que é o sono profundo. E aí, durante essa queda do padrão de ondas cerebrais, a pessoa vai apagando. Acontece que a pessoa às vezes acorda com o padrão de ondas cerebrais baixo e o corpo paralisado, porque o metabolismo está baixo. E aí ela se apavora. Se a pessoa ficasse bem calma, poderia se desprender. Bom, o Tomás está me avisando aí que temos poucos minutos, passa rápido, né, Tomás? Eu vou deixar o telefone lá da nossa escola no Ipiranga, para quem quiser assistir uma palestra de sexta-feira, palestra gratuita, telefone 61635381. 61635381, no horário comercial. Inclusive, nessa sexta-feira que vem, das 20 às 22h30, eu vou estar fazendo uma palestra e no final vou estar autografando o livro novo para quem quiser comparecer por lá. E tem lá também os cursos de viagem astral, de chakras, de bioenergia, que eu faço aos sábados. E vocês também podem pegar bastante informações no nosso site www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Qualquer dúvida sobre o site, liga no telefone 61635381. Ok? Tomás, dá tempo de deixar uma música, um pedacinho da música do Jades? Vamos deixar a música 3? Rolando até para os ouvintes ficarem nem com água na boca, com água nos ouvidos, seria o termo exato, né? Vamos deixar rolando até para o pessoal se lembrar e vamos ver aí uma hora se a rádio descola um tempinho para a gente passar essas músicas maravilhosas. Aliás, não tem nenhuma rádio em São Paulo passando. Eu acho que a Mundial podia dar um furo nas outras rádios e voltar com essas músicas aí maravilhosas, né? Amigos, muito boa noite para vocês. Domingo que vem a gente está aí às 22h30. Fique aí com esse som de guitarra da banda Jades, banda inglesa maravilhosa. E torço aí para um dia mundial voltar com essas músicas maravilhosas, né, Tomás? Um abração para vocês.